Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Hildebrando Pontes, advogado, professor na Faculdade Milton Campos, defensor de direitos autorais e autor de, até então, 8 livros infantis, entre eles Traça que Traça Traça, O Tocador de Realejo, O Menino e a Lua, e ele está lançando amanhã o seu 8º livro, que é 7 Conchas, 7 Cores, livro que vai ser lançado pela Scriptum Jovem. O lançamento acontece na livraria Scriptum, que fica na Fernandes Tourinho 99, ali na Savassi. Bom dia, Hildebrando.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui.
O prazer é meu.
A gente que já conversou sobre a questão do direito autoral, que é a sua especialidade. E a gente sabe também que você gosta de escrever para as crianças. E esse livro tem um motivo especial, né?
Muito. Esse livro, ele é um livro que nasce exatamente por uma homenagem minha à minha neta.
Uhum.
Tanto que a personagem do livro tem o nome dela, Caroline.
Sim.
E a história vem numa tessitura que eu não sei te explicar como ela nasce. E, claro, a ideia fundamental nasce com o arco-íris.
Sim.
E tem uma coisa
com o passeio à praia, não é?
Que é preciso que eu diga sobre ele. Nas ilustrações do livro, quando a ilustração alcança o quarto da Caroline,
sim,
tem uns objetos. Uma mesa, um notebook, boneca. Uhum. Dois bichos de pelúcia, que são tudo dela.
Sim.
E que Humberto Borém escaneou para a ilustração.
Uhum.
Mas o que mais chama atenção, quer dizer, o que mais é significativo para mim, é um quadro que está na parede.
Em cima do notebook?
Isso. Uhum. E que tem um arco-íris.
Sim, é verdade.
E esse quadro, ela pintou para a avó dela.
Uhum.
E eu não sabia, eu não me lembrava desse quadro. Quando eu tinha concluído o texto do livro, Márcia, minha mulher, disse assim, você está lembrado do quadro da Caroline? Eu falei, não. Aí eu vejo o quadro.
Sim.
Aí aquela história, vai explicar isso.
Uhum.
Na verdade, isso estava provavelmente no meu subconsciente. E aí o quadro foi para o livro. E no final do livro, o gnomo rouba o quadro. Que é uma brincadeira do Humberto.
Claro, é verdade, é verdade.
Então, são fatos que você não tem como explicar assim, imediatamente ou racionalmente, mas que tem a sua ligação e tem a sua razão de ser.
E tem uma essa leitura, né? Você abriu já agora essa leitura para os nossos ouvintes e para mim também, que não tinha observado esse detalhe.
Pois é.
Que é um detalhe curiosíssimo.
Curiosíssimo.
Esse gnomo que aparece na história, vamos contar rapidinho a história, é um passeio da neta com o avô na praia, né? E ela tem um gnomo muito, quer dizer, ela sonha, né? E você podia contar, Hildebrando.
Não, ela, na verdade, ela está com a avó na praia e aí vem uma chuva e ela vê o arco-íris.
Uhum.
E ela, pela primeira vez, quando ela viu o arco-íris, ela pede, diz ao avô que quer as cores do arco-íris.
Sim.
Ela gostaria de ter as cores do arco-íris. E aí um dia no quarto dela aparece o gnomo.
Sim.
E o gnomo morava dentro do arco-íris e...
E vem visitar.
E o arco-íris tinha negado as cores para ela.
Uhum.
Aí o gnomo disse que o arco-íris ficou muito sentido com isso. Não, não como um ato impensado, mas pela negativa, e ele estava lá para corrigir aquela situação em nome do arco-íris. Mas o gnomo pergunta para ela por que ela quer as cores do arco-íris.
Sim.
Ela diz que quer as cores do arco-íris para pintar a vida.
Então, exatamente. Essa menina, ela começa com medo daquele serzinho que apareceu no quarto dela, inesperadamente.
É verdade. Imagina se acordar com um gnomo dentro do seu quarto.
E o Humberto Borém fez um gnomo com uma cara ótima, né? Assim, desafiador para quem acorda e abre os olhos, né?
Eu acho que a cara do gnomo tem um pouco também do Humberto.
Sim, sim.
É um pouco a cara dele.
Uhum. E você convida na história as crianças a cuidar da natureza, dos rios, das florestas.
É, porque quando ela fala, eu vou colorir a vida... O gnomo pega, mas o que coloria a vida? Porque fica uma coisa completamente abstrata.
A vida é colorida, né?
Ah, não, ela diz, coloria a vida, sim. Eu gostaria de colorir a natureza, a poluição, as pessoas que não respeitam os mais velhos. Enfim, ela vai dando algumas coordenadas e o gnomo diz assim, mas tudo bem, você vai colorir a vida, mas de repente... Antes faz uma brincadeira com ela.
Sim.
Que para colorir não precisa de pincel, não precisa, basta pensar.
Uhum.
Aí ela faz uma brincadeira com o gnomo e colore o gnomo, e o gnomo também colore o rosto dela.
Sim.
E aí ela percebe a força dessas cores. E ao final ela quer colorir a vida, mas ele fala, olha, você vai colorir aqui, mas vai desbotar aí. Ela fala, não, o mais importante é colorir o coração do homem.
Exatamente.
Que está desbotado.
Uhum.
Aí o gnomo fala, mas isso você vai colorir, mas ele vai desbotar de novo. Porque a cor perde a intensidade, perde a força. E desaparece.
É. E quando ele desaparece, tem uma grande surpresa aqui. Sim. Que você, de certa
aí,
forma...
Essa surpresa... É bom ficar para o leitor.
Claro, né? Então, mas de certa forma a gente se delicia com essas questões,
é,
né?
Eu sou meio suspeito para falar na medida que a história
avança.
É de minha concepção,
uhum.
Mas eu passei a gostar muito dela, porque, é claro, cada livro é um filho que a gente tem, né?
Sim, sim.
Você não execra nem afasta seus filhos, muito pelo contrário, esse amor é um amor profundo e incondicional. Então, eu nesse momento eu estou amando profundamente o livro. E acho que o livro tem uma mensagem bacana para a meninada. E também tem aí uma coisa que talvez me leve ainda a escrever para as crianças. Eu escrevo menos do que gostaria. Eu gostaria de escrever muito mais.
Sim.
E vou projetar isso daqui para frente. Eu vou tentar escrever mais do que escrevo.
Uhum.
Diminuindo outras coisas que eu faço, coisas chatas, porque escrever para criança é prazeroso. E é uma coisa que você tem que fazer também com muito cuidado, porque criança não aceita qualquer coisa. É uma bobagem imaginar.
Claro.
Você pode escrever qualquer coisinha e a criança vai adorar. Nada disso.
E, Deobrando, eu acho que livro para que a gente escreve com a intenção de se dirigir ao público infantil, ele exige... umas percepções que a gente grande já perdeu e que a criança tem muito aguçado, né? Por isso fica mais difícil para a gente, às vezes.
É, não, e ela, uma vez eu falava com um colega meu, escritor, o Ricardo Montismo, colega não, um grande amigo, um irmão, ele falava comigo, eu não tenho condição de escrever, por exemplo, dando vida a uma traça, eu não consigo isso.
Uhum.
Então, na verdade,
você fez isso.
Essas questões são questões que eu acho que você faz porque você ainda tem condições de fazer isso.
Uhum.
Eu costumo dizer o seguinte, aquela coisa está também na canção do Fernando Brant e do Milton, né? É o menino que a gente tem dentro da gente.
Claro.
E cada adulto, cada homem e mulher tem um menino e uma menina dentro de si.
Uhum.
Então, eu acho que esse livro... Ele fala as meninas que as mulheres têm dentro de si e os meninos que os homens têm dentro de si e as crianças, que são o alvo fundamental desse livro, porque eu acho que a esperança nossa está nas crianças.
E é mesmo.
Acho que a leitura é uma maneira absolutamente plena de educação e de transformar o mundo, a sociedade. Eu acho que o livro tem um papel fundamental. Pouco importa o suporte físico que o livro possa ter. O que é fundamental, sob a minha ótica, é que o livro cumpra essa trajetória no sentido de educar, e tanto quanto possível, se capacidade assim tiver os escritores, de levar para crianças mensagens absolutamente saudáveis, no sentido de que elas contribuam para a sua formação moral, educacional e de vida. Porque o país vai ser conduzido por essas crianças no amanhã.
Uhum.
Então, talvez seja essa a minha vinculação com a literatura infantil ou infanto-juvenil. Primeiro, porque é a única coisa que eu sei escrever ainda para criança. Segundo, que quando você acaba um livro, eu fico sempre na sensação de que eu dei um passinho para me tornar um ser um pouco melhor do que sou.
É só manter a criança viva dentro da gente que se consegue isso, Edelbrando. Eu sou dessa teoria.
Pois é.
Que, de certa maneira, manter essa criança bem viva, como diz a música mesmo.
É, quem sabe é isso, né?
Aham, uhum. Eu acho que é. O grande mistério está em manter a criança viva.
Porque você vê, o processo criativo, ele te conduz a determinados rumos, né? O meu processo criativo, eu já passei por determinadas fases muito interessantes. Eu já tive, por exemplo, no meu primeiro livro, Badão, o Dragão, uma história que veio absolutamente pronta na minha cabeça, como se eu não tivesse feito esforço nenhum para contá-la. Eu levei até susto.
Que ótimo!
É, foi uma coisa, assim, surpreendente. Depois, esse processo também me pegou sobre um outro viés, que foi exatamente o fato de que você vai escrevendo e os personagens vão se multiplicando e te conduzindo, e aquilo vai te dando uma aflição. E você vai ficando numa situação angustiada, porque você não sabe, primeiro, o que o personagem quer, o que ele vai fazer, e segundo, você fica com a sensação que você não vai acabar o livro.
Uhum.
É uma coisa impressionante isso. E depois também tem um outro processo pelo qual eu passei, que é exatamente o fato de aparecer a ideia central do livro e você desenvolver. Porque essa história de achar que escrever é a chama criativa que te impulsiona...
Não é.
Não é nada disso. Escrever é um trabalho, que eu costumo dizer, é um trabalho... operário.
É verdade.
É um trabalho que você tem que exercer com uma constância e com uma dedicação absoluta.
Uhum.
E eu também passo por um outro processo que é o seguinte, ou pelo menos passava, né?
Sim.
Quando eu acabava uma história, eu entrava num processo de aridez absolutamente profundo, que eu ficava com a sensação de que eu nunca mais seria capaz de escrever nada.
Mas eu acho que essa sensação de quando um livro fecha, quando ele termina.
Isso.
E depois isso. Não, depois começa a fluir de novo.
Pois é, mas até fluir é um negócio muito angustiante. Porque você fala, não é possível, não aparece nenhuma ideia. Enfim, eu ficava com essa sensação de aliviar. E veja você, eu acabei o livro,
Sim.
Os Sete Conchas, e fui visitar meu filho que está estudando fora, em Estrasburgo.
Uhum.
E voltei de Estrasburgo com a história na cabeça.
Sim.
Que eu vou trabalhar agora.
Uma outra história nova.
Uma outra
que
história.
Então
isso também me surpreendeu, porque foi muito rápido.
Que bom, Edelbrando.
Entre o processo de escrita do Sete Conchas.
Uhum.
E para o surgimento da possibilidade de uma nova história.
Que ainda não tem nome, né?
Não, não tem nome, não tem ainda nem cara, nem figura de história. Tem uma ideia, uma parte da ideia na cabeça.
Ótimo, já tem o que precisa.
É, e eu acho que daí, evidentemente, isso vai evoluir.
Aham, com certeza. Agora, Humberto, Edelbrando, o livro foi ilustrado pelo Humberto Borém. Foi você que escolheu ele como ilustrador?
Deixa eu te contar. Eu tenho uma amizade muito grande, Humberto.
Sim.
Somos queridos amigos. E Humberto também, além de um magnífico, estupendo ilustrador que ele é, porque é um grande artista plástico.
Aham, uhum, com certeza.
Humberto também escreve.
Sim.
Então, eu tanto o livro da Traça quanto o livro, esse novo livro, eu mostrei o texto para ele, ele me mostra os textos dele.
Sim.
Então, quando eu mostrei esse texto, esse último, porque o penúltimo, ele disse, não, eu gostaria de ilustrar o livro, ilustrou a Traça com ilustrações realmente lindas.
Uhum.
E essas também estão magníficas.
Sim.
São ilustrações absolutamente sensíveis e delicadas, exatamente como a história, ao meu ver, exige, pede.
Uhum.
Então, acabamos formando uma parceria absolutamente simpática e definitiva. Então, quando eu mostrei o texto para ele, ele falou, não, eu quero ilustrar. E aí, ele praticamente trabalhou não só as ilustrações, como todo o projeto gráfico do livro.
E aí que ele surpreende a gente também, né? Essa parte a gente deixa...
Humberto é de um talento impressionante.
É verdade, eu conversei com ele aqui sobre o Teatro de Rato, que é um livro belíssimo. É belíssimo.
É um belíssimo livro, né?
Uhum.
E você vê que as ilustrações do Sete Conchas, ele as faz no desenho.
Sim, a gente percebe que foi com lápis até, não sei exatamente se foi.
Não é um negócio.
Parece que
foi. E aí foi muito legal porque ele disse assim para mim, essas ilustrações eu estou te dando de presente pelos seus 70 anos.
Uhum, que bom.
É, então foi muito legal, quer dizer, formamos novamente uma parceria e que verticaliza uma amizade muito grande, um respeito muito grande pelo artista, pela pessoa, pela figura humana que tem pelo Humberto.
Isso mesmo. E Deobrando, o livro vai ser lançado amanhã na Livraria Scripton, não é?
Isso.
A partir das 11 da manhã?
11h30.
11h30 da manhã e está todo mundo convidado, né?
Todo mundo convidado e eu evidentemente estarei lá para receber quem quiser aparecer.
Uhum.
Com o sol no coração e em estado de graça.
Com arco-íris também.
Com arco-íris.
Com certeza.
Mais do que isso.
Uhum. Então, muito bom, o livro é uma delícia. Parabéns para você.
Sua opinião, que é uma opinião séria, abalizada, e eu sei que você diz isso porque você realmente gostou.
Sim, é verdade.
E isso me deixa também, pode estar certa disso, muito feliz.
Uhum. E essa parceria sua com Humberto Borém também é genial.
Pois é.
Que sigam muito tempo juntos.
Tomara que as coisas caminhem assim.
É, isso viu? Aí. E Deobrando, um grande abraço,
outro
parabéns
pra você,
por
um
esse
grande
livro.
Beijo, viu? E muito obrigado por esse carinho.
Tá bom.
É, reformado, reformulado e reiterado, viu?
Isso
sua
mesmo.
Parte.
Um grande abraço,
Deobrando. Grande abraço.
Conversei com o Deobrando Pontes, ele que é advogado e escritor de literatura infantil. Esse livro que ele está lançando amanhã chama Sete Conchas, Sete Cores, mas seu oitavo livro para crianças, que o Deobrando especialmente escreve. O livro vai ser lançado amanhã, dia 31 de maio, sábado, na Livraria Scripton, que fica na rua Fernandes Tourinho, número 99, a partir de 11h30 da manhã. Ele com Humberto Borém estão lá esperando... os amigos e as pessoas interessadas na obra, que é muito bonita e vale a pena.
Falando de livros.